Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia dos namorados pra você, Raíssen Abac, o craque. Bom dia dos namorados pra você também, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Opa, bom dia.
Bom dia, o eterno enamorado almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, namorados Juliano Fonseca, Diego Henrique de Carvalho e o clã Bofim, é namorado entre eles mesmos, né? Manuel, Alice, Isadora, né? Bom dia, enamorado ouvinte da rádio Eldorado 107.3 FM. Raíssen Abac, o craque que é fã de Neruda.
Sou fã de Neruda, né? Muito fã do Neruda. Vamos lá, vamos começar falando aqui, ô Neumann, essa manchete aqui do Estadão. O STF decide voltar a julgar a prisão em segunda instância, uma chamada aqui no alto da primeira página, contando que o ministro Dias Toffoli vai recolocar o tema na pauta, mas a gente está vendo sistematicamente uma minoria lá no Supremo que parece que está se negando a cumprir uma jurisprudência que é aquela que autoriza a prender após a segunda instância, Neumann.
Ontem, numa votação na segunda turma, o presidente da segunda turma, que está se despedindo dessa presidência, né, votou contra a jurisprudência, mas foi voto perdido aí, num caso lá da Lava Jato, que foi julgado na segunda turma. A segunda turma virou de leniente para punitiva, com um voto, às vezes, oscilante do decano Celso de Mello. Agora, o que me revolta é que em qualquer país civilizado do mundo, isso é atestado por grandes especialistas do direito, como o meu amigo Zé Paulinho Cavalcante, a regra é o juiz poder mandar prender para começar a pena depois da condenação em primeira instância. Eu sempre vivo lembrando aqui os filmes em que os caras saem direto do banco dos réus para a cela, né? Agora, nós estamos... Primeiro, nós inventamos essa jabuticaba da segunda instância quando os políticos começaram a ser condenados em primeira instância e os seus afilhados no Supremo começaram a soltá-lo e adotaram a leitura errada do artigo constitucional, que não fala em prisão, fala em considerar culpado. Perderam 3 vezes de 6-5. O Gilmar Mendes mudou de voto, então ficou insistindo para mudar a jurisprudência. Mas aí a Rosa Weber, que tinha votado a favor, contra a prisão em segunda instância, virou o voto dizendo, não pode, isso aqui não pode virar um jornal, um diário, uma publicação periódica. As decisões do Supremo têm que ter algum tempo, mas eles continuam insistindo, sei lá, apostando em que alguém que vote a favor adoeça, coisas do gênero. O certo é que o Dias Toffoli, que é um dos mais ativos soltadores do Supremo, atendendo a um apelo, é claro, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é presidida por um ex-candidato do PT a vereador no Rio, Felipe Santa Cruz, já atendeu o pedido, e a imediata inclusão, porque agora a OAB está mandando lá no Supremo, né? Então vamos esperar a votação, parece que vai para o segundo semestre, e lamentar que mais uma vez o Ricardo Lewandowski tenha votado para derrubar prisões automáticas determinadas por um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um pedido de habeas corpus de um advogado que está foragido da justiça por crimes cometidos no Brasil, lá na Europa, né? Bom, vamos esperar para ver, mas tudo indica que vai ser 6-5 a favor da segunda instância. Pelo menos não me consta que o tempo tenha passado tão rápido assim para que a Rosa Weber tenha mudado o seu voto. Mas vamos em frente. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Queria que você falasse mais sobre o painel multissetorial de checagem de informações e combate a notícias falsas. Ele foi criado ontem também, né, pelo presidente do Supremo e o Conselho Nacional de Justiça.
Painel multissetorial. Mas isso é a cara de gente analfabeta fazendo... Que história é essa, rapaz? Por que é que não dá o nome do negócio? Que é inútil, que não leva a nada, que não vai combater nada. Até hoje, quantos autores de fake news foram presos. Teve um cara que inventou uma notícia falsa sobre mim. Eu fui para o juiz e o juiz disse, ah, mas isso aqui não vai dar em nada, não tem lei. Então, o que o Dias Toffoli tinha que fazer era se reunir com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre e fazer lei que puna a fake news. O Brasil não pune fake news e fica o Dias Toffoli querendo aparecer. Sempre gostou de aparecer e vem agora com essa, né? Ah, podia trabalhar um pouco lá nos processos dele para as coisas andarem menos lentas do que andam no Supremo. Vai trabalhar, o Dias Toffoli! Eisenbach, o craque!
Vamos falar agora de uma pauta aí do Congresso, depois de um acordo, né? Até o destaque hoje do Estadão é esse. O governo faz acordo com o Congresso e evita apagão nas contas. Trata-se lá daquela votação em que foi liberado um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais para pagar contas, aí sem ter que descumprir aquela regra de ouro da Constituição que proíbe o uso desse expediente. O que, que significa essa vitória ou esse acordo aí do governo com o Congresso, Neumann?
Eu sou brasileiro, eu vivo no Brasil, dependo das leis do Brasil. Recebi essa notícia de que o governo possa pagar 248 milhões e 900 mil reais em benefícios sociais com dinheiro obtido com empréstimos, com alívio. Com alívio porque, enfim, o Centrão, os governistas e a oposição votaram unanimemente por uma coisa óbvia, não vai parar o governo não pode parar de funcionar, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, etc. Mas também com muita dor, porque a prática é vedada pela Constituição. E o descumprimento dela é um crime de responsabilidade fiscal, passível de impeachment, né? Essa votação foi possível porque o governo fez um acordo para liberar 1 bilhão de reais em recursos para Minha Casa Minha Vida, que já havia recebido recursos no primeiro semestre, mas corria o risco de paralisação nos próximos meses, e mais 1 bilhão para o custeio de universidades. Nesse sentido, foi até bom para o governo dar uma recuada nas maluquices desse tal de Abraham Weintraub, que é o ministro de educação mais espoleta, gostou da expressão, cara? Você não conhece. Mais aloprado que o Brasil já teve, né? A oposição havia solicitado uma liberação de 5 bilhões, mas o governo não sinalizou que esse valor seria inatingível numa situação de forte restrição fiscal que temos agora. De qualquer maneira, vamos ficar aliviados e vamos sofrer por estar descumprindo uma regra da Constituição, porque não há outro jeito, porque o Brasil está afundando, não está mais só no fundo do poço, está caindo no buraco negro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, vou ler aqui uma chamada de primeira página do Estadão de hoje. Para evitar CPI, Moro falará a deputados e senadores. O que você acha, né, que o ministro da Justiça fez bem ou não ao atender esse conselho aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ir voluntariamente, né, espontaneamente, à Comissão de Constituição e Justiça?
Carolina, eu acho que ele fez muito bem, tenha tido recebido o conselho ou não do Alcolumbre, porque ele precisa realmente dar explicações, ele precisa se justificar nesse episódio lamentável, muito embora eu reconheça, como muitos, que o crime grande é o crime que o Lula cometeu e que está ainda em 7 varas de 7 juízes diferentes. Mas tudo o que ele fizer para se justificar, para se explicar perante o representante do povo é bem-vindo. Fez muito bem. Aplaudo calorosamente Raíssa Abac, o craque.
Muito bem. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, declarou que estranha, né, o que ele mesmo chamou de euforia em torno da polêmica sobre a troca de mensagens entre o Moro, o Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. Tem razão aí o ministro, Neumann?
Você tem certeza que ele falou isso?
Vamos ouvir. Quer ouvir?
Hein? Você prova?
Aqui, ó, que foi para a Globo News.
Eu sou juiz. Os fatos acabaram de ser divulgados, os fatos estão sendo apurados. O juiz fala ao final da apuração dos fatos e não no início da apuração dos fatos. Se tiver que falar, e de preferência nos autos. Portanto, não é hora de formar juízos sobre isso ainda. Na vida o que é certo e o que é errado, mas a gente forma os juízos depois da apuração. Em segundo lugar, assim, a corrupção, ela existiu. Eu até tenho dificuldade de entender um pouco essa euforia que há em torno disso, se houve alguma coisa pontualmente errada aqui ou ali, ou se não houve, porque todo mundo sabe, no caso da Lava Jato, que as diretorias da Petrobras foram loteadas entre partidos com metas percentuais de desvio de dinheiro. Isso é um fato demonstrado. Tem confissão, tem colaboração premiada, tem devolução de dinheiro, tem o balanço da Petrobras, tem as cooperações internacionais com a demonstração das movimentações de dinheiro lá fora, tem o acordo que a Petrobras teve que fazer com investidores em Nova York de mais de 2 bilhões.
É isso aí. Vale como comentário meu. Aliás, isso aí foi dado ao programa Em Foco com a Andréa Sadi. Aliás, eu quero completar o comentário do Barroso com um excelente comentário do meu colega Vanderlei. Vanderlei brilhou, o ouvinte da PAN, falando disso. Se você não quer pagar multa, não ande em velocidade excessiva, não fure sinal. E o juiz, se não vai para falar, não fale, fique calado. Gostei de ouvir o Barroso e o Vanderlei. Você não gostou, Carolina Ercolim, tintim por tintim?
Eu adoro quando os ouvintes da Dourado participam aqui da nossa programação. E o Vanderlei é um que está sempre na nossa escuta quando pode.
Ele é taxista, né?
Ele é taxista. Aí ele fica ouvindo.
Grande Vanderlei, você me inspirou essa manhã.
Vamos ouvir também, eu quero ouvir também a sua opinião, Neumani, sobre o comentário, né, do Barroso. Ou se esse comentário seria mais uma farpa contra a comemoração do seu velho inimigo. Aquele que gerou a música...
É bilis, é ódio, é mau sentimento.
É, esse daí. Né, o Gilmar Mendes, do que esse chamou de último escândalo da Lava Jato.
Vamos ouvir? Almira, toca aí o Gilmar Mendes.
Não necessariamente, porque se amanhã alguém tivesse sido alvo de uma condenação, por exemplo, por assassinato, sim, né? E aí se descobrir por uma prova ilegal de que ele não é o autor do crime, uhum, se diz que, em geral, essa prova é válida, né?
O Raiz, eu só quero... Vamos desconsiderar o que esse bestalhão disse? Para lembrar que ele também votou contra a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, os deputados Arthur Lira e Eduardo da Ponte, e o senador Ciro Nogueira. Os quatro são acusados de crime de organização criminosa e ele votou mais uma vez para desafiar a jurisprudência que ele votou a favor e agora está querendo que vote tudo o contrário para mudar de ideia. Eu até considero um sacrilégio que esse sacripanta tenha aqui falado para os ouvintes no momento em que a minha namorada está dando de mamar o meu filhão aqui ao meu lado.
Opa! Cena, que cena?
Linda, uma cena linda.
O que você está vendo?
Contraria as palavras que ouvimos.
Ah, bom, então.
Então vai lá, aproveita e pergunta.
Perguntar aqui, então, para você, né, Mani, qual está sendo o erro estratégico dos políticos que querem se vingar, né, do Sérgio Moro, aproveitando aí a deixa da troca de mensagens dele? Aliás, tem até um artigo aqui na página 2 do Estadão hoje, titulado Amor e Dallagnol, ainda restará a opção pelo voto.
É isso aí. A seus carrascos, que ora comemoram, é útil lembrar que restará a Moro e Dallagnol a saída pelo voto, pois parecem manter a devoção popular. É como eu encerro meu artigo na página 2 hoje, lembrando o seguinte... Dificilmente o Moro, o Dallagnol e os procuradores serão processados e condenados na justiça comum, porque as falas foram reproduzidas de forma criminosa, é um hacker, né? Em segundo lugar, pode ser que isso altere o destino do Moro no Ministério da Justiça e do Dallagnol na Procuradoria, mas os seus inimigos, para poder se... não é para libertar o Lula. É para livrar a própria pele e querendo se vingar do susto que o Moro e o Dallagnol fazem passar, é que esses inimigos querem livrar eles vão ter um certo alívio, porque eles estão empurrando o Moro e o Dallagnol para os braços do povo, ou melhor, as filas nas eleições de 2022. Vamos esperar para ver, ainda falta muito tempo, mas eles estão praticamente deixando como única saída para os juízes honestos e os promotores honestos a opção pelos braços do povo e pelos votos. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, queria ainda saber do seu comentário ou o que você pode dizer sobre Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o presidente Bolsonaro em Juiz de Fora, né? Todo mundo lembra, em 6 de setembro do ano passado, ter negado a notícia de que emissoras de televisão estariam pagando seus advogados.
É, a notícia mais quente do dia é que o processo que envolve Adélio Bispo está pronto para ser sentenciado pelo juiz Bruno Savino, da terceira vara da Justiça Federal em Juiz de Fora, né? A fase de instrução acabou, né? É, o antagonista está publicando uma nota hoje que circula nas redes um vídeo de uma entrevista do advogado Zanon de Oliveira, que defende Adélio Bispo, dando a entender que as emissoras de TV teriam bancado a defesa. Ele disse que isso aí foi um engano, foi um... Engano mesmo é a polícia não poder apurar quem os pagou. Nós estamos querendo saber, foi um crime político. Queremos saber quem pagou os advogados do assassino que tentou anular o voto de 57 milhões de brasileiros. Bom, eu queria antes de terminar citar que a Maiana Zatz me ligou para corrigir um erro que eu falei ontem aqui. Está correto na entrevista, mas eu falei 2 milhões e 100 mil reais, que é o custo da AME. Na verdade, são 2 milhões e 100 mil dólares. Não reais, são 8 milhões e 400 mil reais. Mas ela disse, pode dividir em 5 vezes. Né? Já cumprimentei o Vanderlei e agora eu quero fazer uma surpresa para a minha amada, que está aqui amamentando o meu amadíssimo filho Arthur, lendo um poema de Ricardo Eliezer Neftali Reges Basso Alto. Quem é?
É ele?
Quem é?
É ele.
Pablo Neruda.
Isso, é ele.
Amo-te como a planta que não floriu e tem dentro de si escondida a luz das flores. E graças ao teu amor, vive obscuro meu corpo, denso aroma que subiu da terra. Amo-te sem saber como, nem quando, nem onde. Amo-te diretamente sem problemas, nem orgulho. Amo-te assim, porque não sei amar de outra maneira, a não ser deste modo que nem eu sou, nem tu és. Tão perto que a tua mão no meu peito é minha. Tão perto que os teus olhos se fecham com o meu sono. Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basso Alto, Prêmio Nobel de Literatura, poeta favorito da minha adolescência, que está voltando agora e eu estou voltando a ler. Pablo Neruda. Bom dia dos namorados para todos vocês, leitores ou não leitores de Pablo Neruda, nossos ouvintes. Um grande beijo generalizado.
Que bonito!
Boa, hein?
Que muito bonito, que boa, hein? Gostei. Boa. Então tá, então é nesse clima romântico que começa a contagem, pode ser?
Agradeça ao Raíssa Abac que falou em Pablo Neruda.
Raíssa deu
estalo. E me ressuscitou minhas velhas leituras de adolescência. Faz tanto tempo. Eu tive dificuldade aqui para localizar. Eu podia ter lido um poema meu para Isabel, mas eu tenho certeza que ela gostou muito mais da volta desse Neruda do que de um poema que eu fiz para ela.
Muito bom.
Muito bom.
É 3.
É 2.
É 1. Em pé.